Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu tô aqui pensando se a minha alucinação é a mesma coisa que o delírio comunista.
E aí, meu povo, com a boa? Aqui é Fred Costa e, apesar de tudo, um sujeito de sorte.
Oi, eu sou a Débora Fofano e hoje tá tudo como o diabo gosta, sempre desobedecendo, nunca reverenciando.
Eita.
Ah, eu sou o Zés, eu não pensei em frase de efeito, mas eu estou muito bem perdido aqui na Paralaxe com vocês.
Ótimo.
Eu quero dizer que estamos todos interessados em alguma teoria.
Tá tudo dito.
E no programa de hoje, galera, a gente vai falar sobre o nosso querido bigodão cearense, que não é o Nietzsche, é o Belchior. Trazer aqui um pouquinho sobre o pensamento filosófico que tá aí contido nas músicas dele. A gente vai falar sobre a vida dele também presente nas músicas. Vamos falar sobre algumas tretas, porque a gente também gosta de falar de treta e de fofoquinha de treta. Vamos falar aí do pessoal do Ceará, vamos falar dos festivais de música que Belchior participou, sobre o conteúdo filosófico presente em algumas frases de músicas dele. Espero que vocês gostem. Bom programa.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Nosso último episódio foi sobre Star Wars. Que a força esteja com vocês. Gente, esse episódio foi o que a minha nerdice mais se sentiu feliz e contemplada em produzir a pauta, em fazer a pesquisa. Fiquei muito feliz com esse episódio. Eu acho que o lado nerd do Fred também adorou. Então, se você não ouviu o episódio passado, corre lá para descobrir como que a Débora quase perdia a licença de nerd que ela tem. O pessoal adorou o nosso episódio passado, comentou com a gente nas redes sociais, no nosso grupinho VIP do WhatsApp. O pessoal comentou que foi muito legal, que adoram as nossas aleatoriedades, que adoraram a gente falar de Star Wars e que até se convenceram de assistir The Mandalorian, que foi o caso da Sherida e o meu caso também. Fred e a Débora converteram aí mais duas pessoas para assistir The Mandalorian. A Eva comentou que adorou o programa e que ela vai assistir os filmes. Então temos aí mais uma pessoa pro nosso lado nerd da força assistindo Star Wars. Eva, espero que você goste muito dos filmes e comenta com a gente lá no grupo. A Persija também comentou que tem ouvido os nossos episódios e que a gente é muito doido. Realmente, Persija, a gente é muito doido mesmo. E que bom que a gente tem quem gosta das nossas doidices e quem nos apoia. A minha mãe também comentou sobre o episódio. Ela disse que a gente deu uma perspectiva do filme que ela nunca tinha percebido, mas que o melhor de todos os programas é a risada da Débora. Então, gente, muito obrigada pelos comentários de vocês. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, ao pessoal que tá lá no Apoia-se, que nos manda Pix. É muito importante essa contribuição de vocês. E se você quer se tornar o nosso apoiador, dar um fortalece no nosso trabalho, é só você ir lá na plataforma apoia.se/perdidosnafilosofia. Contribuir com o nosso trabalho a partir de R$5, você já se torna um apoiador, já entra no nosso grupinho VIP lá do WhatsApp, participa de sorteios, tem acesso aos conteúdos que a gente envia exclusivos, algumas atividades exclusivas também, né? Inclusive, esse mês eu tô planejando, galera, uma atividade lá no grupo pra gente fazer juntos, uma atividade bem relaxante, não se preocupem. E é isso, se vocês querem nos ajudar, apoia.se/perdidosnafilosofia. E você também pode nos enviar um pix na chave perdidosnaparalaxe@gmail.com. Então faz um pix, vai no Apoia-se, contribui com o nosso trabalho, que a gente vai ficar muito feliz e grato por esse fortalecimento. Também quero agradecer as pessoas que compartilham nosso conteúdo, que interagem conosco nas redes sociais. Essa interação também é muito importante para nós. E aproveitando esse espaço aberto, quero dizer para vocês continuarem usando máscara, álcool gel, se cuidem, se previnam dessa doença. Se vacinem quando for possível se vacinar. E vamos fazendo tudo direitinho para que em breve a gente possa fazer um encontro presencial dos perdidos. Olha aí que massa que vai ser. E enquanto isso não acontece, vamos interagindo nas redes sociais, que vai dar tudo massa também. Para falar com a gente, você pode ir no nosso e-mail, perdidosnaparalaxe@gmail.com, no Instagram, @perdidosnaparalaxe, no Twitter, ppparalaxe. Eu sou a Raquel Rocha, no Instagram vocês me acham como Raquel R. Roche. A Débora Fofana está no Instagram como filósofa.de. E o Fred está lá no Instagram como Fred_Costa. E é isso. Aproveitem e até a próxima.
Gente, então, como vocês perceberam o clima, estamos aqui nesse episódio para falar do Belchior e também com o nosso convidado Zés, que a gente já começa perguntando para ele quem é você na fila do pão.
Eu sou músico, sou cantor, um cara que gosta muito do Belchior e que, inclusive, canta umas coisas dele no meu show.
Sim.
E é isso. Sou músico, formado em música e em história também. Sou estudante do mestrado em artes do IEF.
Maravilha. Mas na fila do pão, aquela pessoa que fica cantando ou só dá cantada? Como é que rola?
Ou fica julgando quantos pães a pessoa leva?
Que nada, eu tenho evitado fila, viu? Distanciamento, eu fico olhando assim de longe. Aí quando a fila acaba é que eu vou pegar o pão, assim. Mas eu não tô pegando fila, não.
Então você é aquele que não pega a fila do pão, né?
Exatamente.
Tá super certo. Mas tu não pega a fila do pão porque tem evitado fila ou porque também chega tarde na padaria? Porque quando eu andava em padaria, não. Eu chegava sempre tipo 11 da manhã. Então nunca tinha fila.
E nem pão, né? Também.
Incrivelmente ainda tinha pão.
Gente, provavelmente quem tá ouvindo esse episódio conhece Belchior, sabe quem foi, mas vamos tentar fazer um apanhado geral da biografia dele aqui, pra galera sintonizar melhor quem é o cara, né? Belchior, ele nasceu em 46, quando eu olhei eu fiquei chocado. E infelizmente nos deixou em 2017, né? O bicho foi cantor, compositor, músico, dono de gravador, teve sua própria gravadora lá, era artista plástico, foi professor e filósofo, ou pelo menos ele estudou filosofia,
e
né?
Ele sempre dizia com muito orgulho que foi jubilado da faculdade de medicina da UFC.
Foi mesmo. Na verdade, ele, segundo o que eu li, né, sobre, ele meio que desistiu do quarto ano de medicina pra chegar junto com a galera pra fazer música, né? E essa galera que ele chegou junto era justamente o pessoal do Ceará, que é o Fagner, a Melinha, que é o Ednardo, o Rogério, enfim. Toda uma galera que fez história aí na música cearense. Tem aquele álbum, o Massa Feira, né?
Teórico aqui, o nosso convidado especialista de hoje foi o Massa Feira.
Eu, como especialista, eu não sou especialista, gente. Mas eu acredito que a Massa Feira é um festival que o Ednardo é que tomou mais à frente, assim, né? Inclusive, tinha umas tretas depois, no futuro, assim, do Fagner com ele, que o Fagner até meio que falava mal, assim, da galera e tal.
É disso que a gente gosta aqui.
Eu tenho um livro aqui da Massa Feira, quando ela completou, acho que 30 anos, mas ela já fez, foi 40, né, eu acho, já.
Foi. A gente tocou, então, não foi, não? Fizeram a Massa Feira, a gente tocou, foi, a gente foi, né?
Não, a gente tocou? É. Não, isso era outro evento, cara, isso era o Manifesta.
Mas o Manifesta era uma homenagem à Massa Feira.
Deve ser, parece, não, né?
São os que estão atentos aí na própria biografia.
Estão,
né?
Sabendo.
Pergunta do Belchior, sabe tudo. Agora perguntei, tu tocou aonde? Rapaz, eu não sei.
Eu sei que a logo era vermelha também, de ambos, né?
Pra mim, fechou.
Que a cidade nossa... que o Fagner. O Fagner, opa, ó. O Belchior nasceu.
Belchior é sobralense, né?
Ele é internacional de Sobral.
Sim. E aí, ele desde criança, ele se meteu com música. Era aqueles meninos que faziam repente nas feiras. Isso é muito comum aqui no interior do Ceará, né? Fazia quinta. cima. Também teve muito apreço pela música também, porque a mãe dele era coralista de igreja, coisa assim, né? E por conta disso, ele virou, inclusive, radialista em Sobral e tal. E aí foi justamente o tempo que ele tinha uns 16 para 17 anos que ele veio completar os estudos em Fortaleza, fez, estudou filosofia, aí estudou no colégio de padre, estudou latim, estudou... O bicho falava em 6 línguas aí, né? Todas fanhamente, mas falando essas línguas.
Ele estudou filosofia na faculdade ou porque... Ele estudou medicina, né?
É, mas a formação... Era um freis caputino, eu não lembro...
Lá em Guaramiranga que ele estudou.
Isso, era aqueles frades italianos de Guaramiranga, né? Ah. E aí tem na formação de frade a filosofia, né?
Teve um lance aí, né, que ele sumiu uma época e justamente foi pra passar esse tempo com os frades em Guaramiranga. Ah, sim,
aí
então...
Ele sumiu algumas vezes, né?
É, aí, então acho que...
Acho que a gente falou o sumiço dele lá no final.
Não, mas ela tá falando foi antes.
Foi antes, nessa época que ele estudou com os freis, foi tipo uma época que ele... Eu lembro que eu vi uma entrevista, acho que foi na TV Cultura, e aí ele falou que foi, resolveu que queria estudar, mas não sabia bem o que, enfim, e tava meio cansado. Hoje em dia eu acho que Belchior, sendo um jovem como ele foi antigamente, ele não teria dado conta dessa nossa sociedade produtiva, não. Ele ia sumir, tipo, realmente não ia voltar nunca mais, porque ele foi pra Guaramiranga meio que pra dar um tempo, e aí ficou estudando com os freis, né? Tipo, vou dar um tempo dessa produtividade, vou pra Guaramiranga.
Quem nunca fugia pra Guaramiranga, né?
Eu nunca, né? Porque eu sempre fugi pras colinas e aí acabou que a minha colina é outra.
Pra quem não tá no Ceará, escuta a gente aí de outro lugar, Guaramiranga é uma cidade na serra, perto de Fortaleza. Virou, assim, um reduto cult bacaninha. Mas é um lugar lindo, maravilhoso, super descolado, gastronomia boa e tal, e a galera curte ir pra lá. Mas nessa época aí do Belchior, com certeza era um lugar mais retirado mesmo. Agora sim, você que tá aí na sua casa deve estar se perguntando, por que falar de Belchior num programa de filosofia pop, né? Olha, na verdade, toda vez que eu tô escutando uma música que traz uma questão, assim, de uma reflexão, eu já fico, pô, a gente devia falar disso no programa. A gente devia fazer um programa sobre isso. Aí eu já quis fazer programa de tudo quanto é poeta, escritor de música, letrista e tal, tal, tal. Mas, gente, Belchior é realmente o suprassumo daquela poesia reflexiva. Então, a gente decidiu começar essa série de pensamentos filosóficos musicais, vamos dizer assim, pelo Belchior. Que ó, até porque, né? Por que não começar pelo Ceará, né?
É lógico. E outra, a Débora falou aí que começar uma série, e realmente é uma ideia que a gente tem de ficar trabalhando esses autores, né? Esses compositores e tal, achar filosofia nesses caras, já que a gente, nosso intuito é achar filosofia em tudo que é canto. E o Belchior, cara, ele tem uma coisa. Não tem uma letra que passe batido, assim, que você não ache uma coisa um pouco mais profunda daquilo que é, que não tem de alguma forma embasamento, né? Que eu acho que o Belchior, ele se propõe construir sua própria filosofia, né?
E assim, pra quem acha que isso é uma... Sei lá, pode achar que a gente tá sendo bairrista, né? Escolhendo um cara aqui do Ceará.
Tá mesmo.
Pronto. Tudo bem. Mas tá que eu não sou daqui...
Não tem problema com isso,
não. Eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro. E eu ouvi Belchior a minha infância inteira. Porque minha tia e minha mãe achavam ele belíssimo. O gato do bigodão. E aí, né? Eu era lá em casa, dia de domingo, medo de avião, assim, segura na mão e vai. Porque era o que rolava. Beijo, tia Neuzinha. Que a galera lá ouvia muito, muito, muito Belchior. E eu acho que ele realmente foi um fenômeno nacional, internacional também, né? Por que não dizer? Então, não estamos sendo bairristas. Podemos até ser, mas não se trata disso.
Não é sobre isso e tá tudo bem.
Exato. Somos bairristas, mas deixando claro que jamais falaremos sobre Fagner.
Ah, mas por outros motivos.
Não, vamos sim. A gente pode falar mal. Qual é o problema?
Ah, sim. Fala mal.
Ele já não se arrependeu, não? Ele já não tá bolsominion arrependido, não?
Mulher, ai, adianta, mulher.
É a pior espécie, viu? Essa é a pior espécie.
Com certeza. Mas é porque, assim, alguns deles estão voltando atrás, né? Mas eu achava que ele já tinha caído nessa já.
Ele falou, sim. Ele se arrependeu. Mas eu não tô nem aí.
Não vamos fazer um programa sobre você, Fagner. Você não estará nesse podcast.
Fagner que tá ouvindo e agora desligou.
Gente, eu lembro quando eu era criança, eu fiz uma viagem com a minha família pro Cedro e a gente viu o Fagner, né? E a coisa que mais me chocou foi o tamanho do nariz dele.
Vixe.
E nessa época, bolsominion já, eu encontrei o Fagner no voo. Ele tava no mesmo voo que eu. Aí eu tive um segundo de tietagem, assim, sabe? Mas foi muito rápido. Foi, ai, é o Fagner. Eu, ah, não, é o Fagner. Aí fiquei com raiva, tá entendendo? Foi assim, bem rápido.
Não, e assim, a gente gostar... A maioria das músicas do Fagner, pelo menos que eu gosto, são músicas que o Belchior canta, né? Então...
Faz nem falta, né?
É.
Faz nem falta.
Faz falta não.
Olha o que fizeram parceria com ele como Mucuripe, que foi a primeira música, inclusive, gravada por um artista, assim, de mais renome, que a Elis gravou em 71, né? Que é Belchior e Fagner, essa música.
Mas parece que depois ele ficou putíssimo com Fagner, mas aí é na parte das tretas. Não vamos pular a ordem da pauta.
Tem uma biografia do Fagner que saiu, que teve fight e tudo. É, deixa eu perguntar uma coisa. Ou a primeira música que o Belchior se destacou foi quando ele ganhou o Festival Universitário de Música, acho que foi em 71, lá no Rio. Ele não interpretou, uns artistas interpretaram e tal. Que foi aquela música Na Hora do Almoço. Aquela que ainda soube moço, pra tanta tristeza, deixamos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida ou coisa parecida.
É pra bater palma agora, Fred?
É, obrigado. Olha só, essa eu tinha impostado melhor a voz, né? Não chega a morte, coisa. Não, essa música ressalta muito a questão que o Belchior tem sobre a vida, né? Sobre o quão importante exaltar a existência, a vida.
Vitalismo mais... na filosofia, né? Que tem alguns filósofos que vão trabalhar com categorias bem...
Isso bem lá de trás, né?
Uhum. Eu sei que alguns filósofos, tipo Bergson e alguns outros, abordam essa linha aí de pensamento, mas confesso que não sou capaz de opinar. Não sei.
Não, a questão não sobre... sobre como sobre conduzir isso. A sua existência, porque daqui a pouco você pode morrer e, né?
Uhum.
Mas eu falo assim, a galera lá de trás mesmo, o epicurismo em si e tal. Não? Eu tô aqui só jogando, gente. Eu não sei nada.
Né? É, tu que é filósofo não sabe, imagina eu.
Não,
que
eu
sou filósofa também.
Não, eu reconheço que dentro do existencialismo existe essa perspectiva, mas não só de vamos aproveitar a vida e tal, mas muito mais para sair do lugar comum de você aproveitar a vida e pensar em outras perspectivas. E aí, com isso, foge de um niilismo. Aí, nesse sentido, eu vejo muito mais uma aproximação com Nietzsche do que com qualquer outro filósofo, inclusive por causa do bigode, né? Os dois estão de bigodão. Tem essa... Não é só a aparência, né? Mas essa ideia de que a vida ela tem que ser vivida com potência, com vontade, sem você se deixar levar. Então ele era um cara muito crítico ideologicamente dessas posições dominantes, então ele sempre se colocava assim como um questionador, mas não como um questionador banal, e sim aquele que desconstrói um determinado nível de senso comum. E por isso que a poesia dele ser tão potente, ser tão interessante. Ele sai, né, de uma posição simplória para elaborar a partir de conceitos existenciais, só que a gente entende, isso que é bom.
Uhum. É, esse lance que você tá falando que aproxima do Nietzsche, pra mim aproxima muito do conceito de amor fati.
Que conceito é esse?
De aproveitar a vida, de viver a vida com toda a sua intensidade, né? Essa coisa do amor potente, né? A vontade de potência.
Mas é uma coisa meio carpe diem?
Não, eu não considero meio carpe diem, não. Porque carpe diem... Ai, meu Deus, eu vou ser cancelada. Foda-se. E falei palavrão. Mas é porque eu acho que carpe diem é uma coisa meio... Aquela coisa assim, ai, adolescente, ai, vou viver a vida, foda-se. Não importa se eu vou me acidentar, não importa nada, não importa não sei o quê. Não importa, enfim, né? Eu quero fazer o que eu quero fazer e vivo o momento. E não é bem um vivo o momento, independente de qualquer coisa, né? É um viva a vida de forma totalmente presente, consciente. Tendo pensamento crítico, sabendo,
responsável.
Né, responsável, tipo, sabendo aproveitar a vida, aproveitar essa potência toda de vida, sem ser essa coisa tipo, ai, carpe diem. Não, essa coisa de adolescente que assistiu a essa Cidade dos Poetas Mortos. Aí eu ia até te perguntar, Zé, a gente tá aqui viajando com a letra e filosofia, se tem algum sentido, assim, pra quem não é tanto da filosofia, esse tipo de aproximação do Belchior, né?
Primeiro que eu acho que essas coisas de analisar a letra, assim, eu acho muito difícil pegar e tentar entender a letra como um todo, assim. Eu acho que pegando trechos, assim, às vezes elas até se contradizem dentro da mesma música e tal. Uhum. E eu acho que esse trecho trecho especificamente dessa música, ele tá falando de cuidemos da vida, né? Ele não tá falando de vivenciemos a vida da melhor maneira possível necessariamente, né? Ele tá falando cuidemos da vida. E eu acho que esse cuidemos pode remeter a muita coisa, assim, né? O que é que significa cuidar da vida? É uma coisa individualista ou é uma coisa social também, em alguma medida, sabe? Eu acho que tem dimensões para além do indivíduo, talvez, nesse trecho, assim. Aquilo que a Débora tá falando, eu acho que é verdade, assim, em relação ao Belchior. Eu acho que ele tem um pensamento muito singular dentro da música dele, da musicalidade dele, pensando ele enquanto artista daquele período. Eu acho que é difícil, inclusive, colocá-lo em algum movimento, mesmo colocando ele nessa coisa do pessoal do Ceará, né? Eu acho que é uma coisa muito mais pensando em localidade do que enquanto movimento estético, musical, assim, ou ideológico, sabe? Eu acho realmente as músicas dele muito singular nesse sentido, assim.
Inclusive, assim, a convicção que ele tinha da singularidade dele fazer uma música muito própria, e isso aparecer nas letras, né? Ele dizer que ele é um rapaz latino-americano, fazendo ali a crítica a essa coisa do rock and roll, da coisa internacional, de uma invasão que rolava aqui no Brasil, coisa que, lógico, o pessoal, os Novos Baianos e tantos outros músicos também faziam naquela mesma época, mas ele também não era do mesmo movimento dos Novos Baianos ou de outros grupos aqui, da Tropicália ou tantos outros, que é maravilhoso, né? O Brasil nessa época era ainda é uma efervescência, mas eu acho que de produção, de originalidade, você tinha aí tantas performances diferentes musicalmente e cada um se identificando dentro de uma singularidade que, se surgisse treta nesse movimento, essa treta ela era proativa, vamos dizer assim, tá entendendo? Ela criava, ela movimentava, ela fazia a coisa ficar mais efervescente ainda, então é muito legal isso.
Não era tipo o murro que o Chorão deu no cara dos Los Hermanos, né?
Não era o João Gordo com o Dado Dolabella, não era.
Pois é.
Eles se alfinetavam nas músicas, né? Inclusive.
Era muito legal.
Mas o lance é que o próprio Belchior, ele também tinha essas influências estrangeiras, né? A música dele é muito rock, folk, country, né? Tem muito disso na música dele.
Muito Bob Dylan, muito Beatles.
Ele fala muito da influência dos Beatles na música dele, e ele também assume essa singularidade, né? Eu vi numa entrevista dele que ele falando justamente dessa música, Hora do Almoço, né? Ele disse, não é uma música fácil de ser entendida, porque, enfim, tem algumas músicas do Belchior que eu vejo assim, poxa, aqui tem uma referência, acho que eu vou no Google dar uma olhada no que é.
Mas essa coisa do lance internacional, inclusive traduz, porque ele diz, meu bem, que outros cantores chamam Baby.
É, e o Blackbird dele, né?
Que é o Assunto Preto.
Então ele traz, é interessante que ele sai nas referências dele, né? Mas ele sempre traz a referência dele para aquilo que é o chão, né? Ele tá sempre trazendo, ele é um rapaz latino-americano, mas ele tá sempre voltando para esse Nordeste, né? Eu tenho medo de abrir a porta e dar pro sertão na minha solidão. Não, isso é muito também dizer de um lugar de pertencimento que é muito forte nele.
E essa música, inclusive, ela é uma das tretas, né? O Caetano tem aquela caminhando contra o vento, o sol e tal. E aí ele fala, Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte e vai viver na rua. Essa é uma das principais alfinetadas. E outra alfinetada é aquela que ele levou, a alfinetada do Raul.
E ele devolveu.
Que é que ele manda, eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar, né?
Raul, né? O Raul
manda essa, a Rubel aqui, ó, tá bom. Aí ele faz a palo seco. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo que você sonhava, de olhos abertos, eu lhe direi, amigo, me desesperava.
E receba. E eu até achei interessante, eu fui pesquisar o que era palo seco, né? E eu não sabia que é um tipo de canto só com a voz, né? Um canto que ele até fala de boiadeiro, aboio, canto de lavadeira, é um canto diferente, é um canto realmente só no gogó, digamos assim. Que vem de uma origem ibérica. Eu fiquei impressionada depois de tantos anos, aos 33, eu descobri o que era palo seco.
A palo seco é tipo a tradução de a capela, né? Coisa assim, né?
É, não sabia. Mas achei muito massa.
É, É, e até essa história da filosofia, morando na filosofia, né? Que ele diz em outras letras, também é uma referência ao próprio Caetano, que canta, mora na filosofia também, né? Uhum. Então tem esse diálogo entre as músicas. E é legal, porque movimenta, né? Não sei a que ponto seria exatamente... Tem a alfinetada, mas eu acho que também tem, assim... Vamos aqui construindo, né? Um próprio devir entre as noções do que é poesia e tal. Um diálogo permanente, eu acho muito bom.
E do que é a poesia, do que é o fazer artístico e do que é o sujeito também, né? Eu acho, assim, que é um sujeito que está em eterna contradição. Eu critico isso e, ao mesmo tempo, eu faço isso. E eu acho que isso é o mais legal, assim. Eu acho que esse período é um período em que as pessoas conseguiam vivenciar... Vou usar essa palavra que eu não gosto muito, mas essa humanidade dessa maneira, assim, sabe? Ser humano é ser isso, é ser contraditório. Eu acho que o Belchior fazia questão de poder vivenciar, de ser esse ser contraditório. Muito embora as escolhas que ele fez no futuro já estavam cantadas nas letras deles todas, né?
Exato. Uhum.
É porque, para alguns, né, ele junto com os outros era como se fossem esses poetas malditos, né? Que vieram para dizer aquilo que outros não estavam preparados para dizer. Então coloca, assim, uma canção que tira você do teu sossego, né? Coloca você dentro dessa outra capacidade de ver o mundo e tal. Eu acho que isso é sumamente filosófico, né? Por isso que não tem como a gente dispensar ele da filosofia mesmo.
Não é aquela música só oba-oba, né? É uma música que puxa pra viver a vida e cuidar da vida.
E é lógico que aí nisso tudo tem um posicionamento político muito forte, né? Ele entendia esse lugar da onde ele veio, que ele cantou tantas vezes, as contradições sociais que ele encontrou nesse percurso, assim, uma capacidade de reconhecimento da alteridade que é muito incrível, que poucos outros poetas conseguiram exprimir com tanta versatilidade. Ele diz o que é o social, o campo da realidade humana, as dores, os sofrimentos da sociedade, com muita, assim, sensibilidade mesmo. Então, essa capacidade de fazer uma leitura ideológica de momentos tão difíceis, inclusive, hoje em dia, permite que pessoas de outras perspectivas menos progressistas, como a nossa, utilize também as letras dele. O que eu quero dizer com isso? Como ele foi muito sensível em perceber a realidade e dizer de forma, usando metáforas, metonímias muito preciosas, hoje em dia a galera reaça, também canta Belchior. É uma loucura até dizer isso, porque interpreta, né, o mundo com a letra dele, a partir de um outro olhar. E aí o pobre fica lá, né, revirando o caixão, porque eu tenho certeza que a capacidade dele ser sensível ao outro era muito mais nessa perspectiva social do que numa perspectiva liberal, né?
Sem dúvida.
Confesso que eu já mudei muito minha percepção sobre a nossa realidade contemporânea, assim, diversas vezes. E eu não acho muito estranho as pessoas se identificarem com o Belchior. Eu acho justamente por aquilo que eu tava falando antes, assim. Porque ele tá falando de pessoas e as pessoas são contraditórias.
Uhum.
E eu não consigo enxergar nas pessoas, por mais que eu tenha ódio delas, assim, não aceito que as pessoas sejam isso que elas demonstram ser tão nitidamente, assim, tão superficialmente, assim. Eu acho que as mídias têm contribuído para nossa superficialização, assim, sabe?
Sim.
Mas eu não acho que as pessoas são tão superficiais assim. E eu acho que é por isso que elas identificam na poesia dele também algo que elas se identificam, assim.
Ninguém tá totalmente perdido, né, Zé? Ninguém tá totalmente perdido.
É, cara. E nem a gente tá tão encontrado assim,
sim,
né? É isso, sim. Né? A gente tá perdido pra caramba também.
Aqui na Paralaxe, inclusive.
Exatamente.
É. Gancho maravilhoso.
Nossa. Eu dei a deixa.
Vai, né? Vai levantar a bola aí.
Falando aí das outras pessoas e tudo, acho que tem uma música do Belchior, aquela Retrato 3x4, que ele fala sobre questão migratória, né? E aí eu lembro que semana passada eu vi um post de um amigo que tava ouvindo essa música e ele falou que pra ele no Chile nunca fez tanto sentido essa música do Belchior. É Beijo Edu, inclusive. E aí depois eu fiquei pensando assim, poxa, mas acho que o cara não sei, eu fiquei pensando, cara, mas é hoje, sabe? Não é naquele tempo, não é a mesma onda migratória. E depois eu fui lembrando de outras conversas que eu tive com ele, realmente, eu acho que qualquer pessoa que migra do seu lugar se identifica com essa música 3x4. Depois o Fred bota um trechinho aí.
Canta aí, Fred, o Retrato 3x4, eu não lembro como é.
Nem eu.
Eu sou
que me ouve agora, eu sou como você, eu sou como você.
É, eu lembro muito bem um dia que cheguei, um jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana.
É aquela do Veloso, Sol e tal, que eu tava falando.
Eu me lembro muito bem.
Ei.
Do dia em que eu cheguei. Bota a cana.
Minha massa.
Gente, falando em bote uma cana, como é que foi pra vocês o dia da morte do Belchior? Vocês têm lembrança desse dia? Como é que foi?
Gente, eu tenho uma lembrança nítida. Eu preciso eu falar, porque... Sim. Assim, quase todo mundo lembra onde estava na morte da Cassiela, que foi há muito mais tempo.
Eu lembro.
Mas a do Belchior, eu fiquei muito mal, porque eu tinha um compromisso de trabalho, que era fazer a cobertura de um espetáculo daquela menina que depois foi Big Brother, aquela Boca Rosa.
Sei.
E aí, no dia do Belchior, que eu queria estar com meu violão no meio da rua.
Era o nome dela? Era Boca Rosa? Eu não...
Bianca Boca Rosa.
Bianca Andrade.
Também. Enfim, nunca tinha ouvido falar nela.
É um espetáculo musical pra adolescente. E eu tava lá fazendo essa cobertura com ódio, porque eu queria estar baby triste, tá entendendo?
Sim.
E eu tava naquele clima de alegria e tinha a tarde das crianças lá com a menina. Eu tava muita raiva, ó. Desculpa, Belchior. Mas depois, todos os anos, a gente vai lá pro Centro Cultural Belchior aqui, aí a gente desconta esse dia.
Eu me lembro, viu? Eu me lembro muito bem, eu me lembro muito bem. Eu lembro que eu acordei e aí alguém já tava postando na rede social, assim, desse dia eu acordei tarde, assim. Raramente eu acordo, mas eu acordei tarde. E já estavam postando que ele tinha morrido, assim, né? Pô, eu fiquei triste pra caramba. Eu acho que eu nunca tinha chorado, assim, com a morte de um artista, assim, na real, sabe? Sim. E aí eu chorei, assim, cara, eu vou lá pra Sobral, porque eu já tô sabendo que o corpo dele vem pra Sobral. Aí eu... Mas eu nunca gostei de ver corpo, assim. Pra que é que eu ia pra Sobral? Enfim,
não é?
Aí... Eu lembro que nesse dia, aí eu comecei a botar as músicas dele pra tocar lá em casa, e tava na época, tava tendo o Maloca Dragão. E eu ia pra lá, né, nesse dia, e aí decidiram fazer um show em homenagem a ele, naquele mesmo dia. Aí eu me botei, queria cantar no show, mandei recado pro pessoal.
Eu lembro disso, lembro demais.
Eu sei que não me colocaram pra cantar, eu fiquei puto. Aí eu fiquei... No meio da galera, aí ficava bêbado. Eu sei que eu fiquei muito bêbado esse dia e falei com todo mundo lá.
Quem não ficou, tá errado. Quem não ficou bêbado esse dia, tá errado. Mas foi um dia marcante também pra mim. Eu tava saindo de casa de carro com meu filho. Em 2017, o Luan tava com 11 pra 12 anos, né? E aí eu falei, Belchior faleceu. Aí ele, quem é Belchior, mãe? Aí eu, ai meu Deus do céu, o que eu fiz de errado com esse menino que não sabe quem é Belchior? Tô muito errado nessa vida. Vamos ouvir aqui. Aí coloquei pra ouvir. E tanto é que assim, acho que foi marcante pra ele também, que hoje em dia é um dos autores, dos compositores preferidos dele. Ele escuta pra caramba, ele adora, sabe? E aí a gente desviou nosso caminho, ficou passeando de carro, aí fomos pra Uberamar tomar água de coco, ficar ouvindo Belchior. Daí fomos pro Dragão ainda de manhã. De manhã a gente viu nas redes sociais que o pessoal já tava fazendo um círculo lá de homenagem, a gente foi pra lá, tipo, antes do almoço, galera fazendo roda de violão, era tanta gente com violão tocando, cara, era muito emocionante, muito, muito legal, ele também adorou e ficou marcado pra gente, né? Inesquecível mesmo.
Podia ser eu nesse violão aí, eu tava na roda de Boca Rosa.
Ai, meu Deus, eu lembro também, eu lembro que eu acordei e já tava, tipo, bombando o WhatsApp, com o pessoal falando, Belchior morreu. Aí eu fui procurar a notícia e fiquei, gente, eu não consegui escrever nesse dia, tava fazendo a tese. Aí eu resolvi que eu ia passear ouvindo a música do Belchior. Eu fui pra praia, pra Copacabana. Fiquei lá, obviamente, a primeira música quando eu saí do metrô que eu botei pra ouvir foi Paralelas. Né? E aí fiquei lá na praia um tempo, depois eu lembro que eu fui encontrar um amigo que também gosta muito de Belchior, eu falei assim, pô, mó paia, né, Belchior morreu, e todo mundo muito triste, acho que as pessoas que estavam perto de mim, elas não entendiam bem porque eu tinha ficado triste, né, porque embora todo domingo fosse uma tradição na minha casa ouvir Belchior, meu vizinho adorava até também, e a gente ouvia, enfim, mas ninguém entendia bem, né, porque, poxa, o cara morreu, ok, né, mas acho que é uma coisa que pega muito mais quem não consigo explicar esse nosso sentimento coletivo de luto pela partida do Belchior.
Uhum.
E aí eu fui encontrar um amigo meu que gostava muito, aí a gente foi pro bar chamado Amarelinho, e aí a gente foi tomar cerveja sul-americana, comer queijo coalho e meio que celebrar a vida, né? A gente ficou, pô, mas não vamos ficar triste, não, vamos celebrar a vida do cara e tal. A gente ficou lá um tempo, depois peguei o ônibus, fui pra casa ainda meio sem entender direito o dia, né? Aí um amigo escreveu um texto muito bonito sobre o Belchior, saiu em outras palavras, e acho que ele conseguiu resumir bem o que foi pra gente, né? Agora, onde eu tava quando a Cassiara morreu? Eu não lembro.
Deixa pro programa da Cassiara. A gente falando de morte dele, mas ele é aquele primeiro papo que eu trouxe, que é um cara que exaltava muito a vida, né? Quando eu penso na poesia do Belchior, eu penso numa poesia que é filosofia, mas que está sempre propondo, de alguma forma, uma praxis, né? Uma prática. Ele sempre traz nas letras coisas que era isso que você deveria fazer, era assim que você poderia viver melhor, é assim que o contexto social tá, e é assim que você poderia fazer para melhorar esse contexto, ou estar visualizando tudo isso e tentando entender e tentando ajustar tudo, né? Eu acho isso incrível, porque eu lembro muito, eu não sei se foi um filme, não sei se é sobre o Bob Dylan mesmo, que é um filme que são três personagens diferentes.
Sim,
que
é, tipo é a vida do
Bob Dylan. E aí tem um que é um meninozinho negro, toca violão no trem, e ele toca e canta muito bem, compõe tudo, né? E aí ele chega e começa a cantar coisas sobre os trens, coisas sobre uma realidade que passou dele há, sei lá, 50, 60 anos. E ele cantando pra todo mundo deslumbrado, mas a mãe da família lá que tava acolhendo ele tava não achando nada demais. Aí ele pergunta, sei lá por quê, aí ela dá a opinião dela. Ela, eu acho que você tem que cantar as coisas do seu tempo. E essa semana, inclusive, tá rolando muito uma frase da Nina Simone, que eu esqueci como é a frase mesmo, mas é: o artista deve ser o retrato do seu tempo, deve... algo muito parecido com isso, né?
Uhum.
E ele fez muito isso, cara. Isso eu acho a chave incrível. É um cara que você escuta e sabe o contexto em que ele viveu. Você sabe que era nordestino e retratou as coisas que conterrâneos dele sofreram, viveram. É um cara que fala do contexto de um ditador, de uma busca por uma liberdade, né? Eu acho isso fundamental.
Mas assim, às vezes as pessoas têm uma perspectiva de uma filosofia teórica muito dura, muito transcendental, metafísica, né? Que existe realmente essa perspectiva, principalmente na área da ontologia, da lógica, que é essa filosofia mais dura e tal. Mas, pelo menos desde a modernidade, há uma mudança considerável na perspectiva, principalmente da filosofia política, que é essa voltada para a realidade, para a análise da sociedade, né? Só para dar a mini aula aqui, Maquiavel é um dos grandes responsáveis para fazer isso, né? Por abandonar essa análise utópica da realidade, uma análise assim de dizer o que deve ser, para olhar para a realidade e tentar descrever ela a partir de um olhar prático, real, e dizer, ó, tanto é que O Príncipe é um dos livros mais lidos da filosofia até hoje, exatamente por isso, né? O cara, ele faz um diagnóstico daquele tempo, e isso é uma influência muito grande que veio da literatura, inclusive, quando a literatura se transformou nessa análise da realidade também. E por isso que Belchior é tão interessante, porque é uma análise, e não é uma análise neutra, né? É uma análise posicionada da realidade, sim, de alguém que é sensível a essa realidade.
É uma análise ético-estética aí, né? O Belchior traz uma estética também nas músicas dele que são muito bonitas, porque ele vai ver falando assim, a felicidade é uma arma quente. Eu acho isso lindíssimo. Abre campo pra um monte de interpretação, cara.
Como é que tu entende essa frase?
Nem sei mais, porque eu ainda tô voltando da aula que eu tava dando. Muito no sentido de que você tem que... Não é assim, ai, aproveite o momento de qualquer forma, mas saiba que a felicidade passa também, né? A felicidade, ela é uma arma quente mesmo. Ela passa, sim, e pode deixar marca também.
Uhum.
Ainda tô no meu download, gente. Tô virando a chave aqui.
E salvo engano, tem o trecho que ele fala basicamente isso que tá falando, só que em relação à tristeza, né? A tristeza passa, mas que ela deixa, né?
Ele fala qualquer sofrimento passa, mas o ter sofrido não.
Da mesma forma, a felicidade passa, mas ter sido feliz nunca passa também.
Só vejo que assim, quando a gente fala de uma estética, nunca se trata de uma pura observação da beleza, né? A estética, ela tem vários elementos, inclusive do grotesco, do feio, do que é o sofrimento, e quando o Fred fala assim de viver intensamente, é viver intensamente também essas dores, esses sofrimentos, e abandonar o passado que não serve mais, e isso gera um sofrimento, e conseguir entender, sei lá, esse coração selvagem que ele tanto fala.
Eu acho que essa frase sintetiza a proposta estético-filosófica que ele tem. Meu coração selvagem tem essa pressa de viver.
E quem tem essa pressa, essa sede, essa garra, quer uma coisa quente, né, Zé? Não quer uma coisa morna, não quer uma coisa fria.
Acho, inclusive, que se a gente estivesse no bar, depois dessa reflexão, a gente ia tomar uma dose em homenagem a essa frase do Coração Selvagem, ia pedir lá pro seu Luiz, se fosse no Cantinho da Filosofia, ia pedir pro seu Luiz colocar Belchior lá pra gente. E eu lembrei do trecho que eu ia falar, é aquele que ele fala também dessa consciência da tristeza, né? E de que a gente tem que enfrentar naquela música que ele diz: não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. É galos, noites e quintais. É o sofrimento também aí como um motor pra produção, né? Pra criação, pra usar isso, né? Usar o sofrimento pra construir algo. E aí também a estética do pensamento dele, do pensamento, ó, da música do Belchior.
Ele tem um disco chamado Melodrama.
Não, meu Deus do céu.
Né?
A gente tava esses dias aí se preparando para esse episódio, ouvindo tudo, né? Ouvindo os discos, tanto os vinis físicos que a gente tem aqui, quanto ouvindo no Spotify, lá botando no aleatório, né? E assim, é interessante que tem uma época que o Belchior, ele passa uma fase, né? Acho que é naquele disco Elogio da Loucura, Elogio à Loucura, que ele mistura as letras e ele, tipo, refaz as músicas como se buscasse uma interação do que ele já fez com que ele tá produzindo agora, né? Eu imagino que tem um pouco de uma demanda de gravação também, né? Que existia. Ele, aliás, ainda existe hoje, né? Pra quem tá produzindo. Mas ele pega e coloca tudo no liquidificador e faz umas novas músicas que tem pitada das músicas antigas, né? É bem louco, bem louco.
E o bom que é Elogio da Loucura, talvez fazendo referência, obviamente, à obra, né? Do Erasmo.
É, Erasmo de Roterdã.
Mas também é uma forma, sei lá, podia ser uma fase da vida em que a loucura, ela é uma mistura, né? Essa mistura que você tá falando.
Sim, como é que é o negócio? A minha loucura é suportar o dia a dia.
A minha alucinação.
Alucinação.
É suportar o dia a dia.
Meu delírio é a experiência com coisas reais. É empirista.
Total. Não só empirista, mas...
É um ateu da melhor qualidade, cara. É o ateísmo da melhor qualidade.
É, pronto. Tava procurando a palavra e o Zé achou.
Vocês falaram de uma frase que, se eu quer tomar uma, eu não sei quantas vezes eu tomei uma após ter dito a frase: o passado é uma roupa que já não serve mais. Trau! Era certeza. Tem até o time já. Era falar, bater aqui.
E eu ia perguntar se assim, o pessoal faz uma diferenciação dele como compositor e como cantor. E aí muita gente coloca ele assim, um grande compositor para outros intérpretes.
Ah.
E aí, o que vocês acham da interpretação do Belchior?
É porque só porque o bichinho é fã, ô besteira. Fosse assim, não tinha rapa. O rapa, pelo amor de Deus.
É, não, sabe o que eu acho hoje em relação a isso, assim, as coisas do cantar, né? Eu adoro ele interpretando as músicas dele.
Demais.
Assim como eu gosto muito do Chico Buarque interpretando as músicas dele. Eu não sei se eles interpretando outras músicas de outras pessoas ficaria legal, mas eu acho que... Eu acho ele a melhor pessoa pra interpretar as músicas dele. Afinal, as músicas são dele, sabe assim? Então eu acho muito bonito. É muito profundo a maneira como ele canta, né? As canções. Hoje eu prefiro ele cantando do que a própria Elis Regina, assim, que é uma grande cantora, né, intérprete, mas as músicas dele, eu prefiro ele cantando.
Acho que faz parte até do contexto estético que ele apresenta, a letra, a interpretação, né, aquilo que ele carrega. Você sente que tem uma coisa carregada ali na voz dele, né?
Só ele sabe o nível das referências dele, né?
E quando vocês viram Belchior cantar?
Ao vivo?
Sim.
Eu vi alguns shows.
Ai, eu nunca tive a chance de ver, cara.
Eu nunca vi.
Eu vi.
Parabéns. Olha o recalque agora, escorrendo aqui.
Né?
Parabéns.
Eu vi algumas vezes, cara, na época de vários shows na Praia Iracema, mas eu lembro claramente de um dos shows que foi realmente o último show, se não me engano, né? Ele lá todo de branco, cantando as músicas dele, lembro demais, ele... Tudo carro. Ah, eu lembro que caiu uma chuva, eu achei... Incrível.
Poético, tava sendo linda. Gente, pois eu me lembro que estava já na faculdade de filosofia e sexta-feira a galera falou: vai rolar Belchior na Praça do Ferreira.
Ah, eu fui também.
Aí todo mundo: é possível? Não, não é. É sim, é, não é. Ah, vamos lá ver qual é. Fomos, sim. Todo mundo baixou. com Lidicana na Praça do Ferreira pra ver Belchior.
Quem nunca?
As próprias entidades, né? Baixando na Praça do Ferreira.
Né? Tinha pouquíssima gente, olha. Tô pra dizer que foi assim, 2004 ou 2005, no máximo. Porque eu não tinha filho nessa época ainda. Eu fiquei super lá na frente, assim, gritando horrores e falando alguma besteira pra ele. E ele mandava beijo pra gente. A gente, linda! Bigodão, e falando absurdos pra ele, e ele super simpático assim, show maravilhoso, foi muito gostoso, e aquela coisa assim, rolou o show, acabou o show, todo mundo foi embora, a praça se dispersou e pronto. Eu tenho uma certa nostalgia desses shows assim, porque hoje em dia, cara, eu tenho uma preguiça de ir pra show, gente, porque é muito trabalhoso. Você vai é longe, tem que andar e não tem onde estacionar, e é todo um leruado pra chegar no show e demora, e o cara é artista, só vai começar a tocar 3 horas da manhã. Ai, não tem paciência. Não, quero show assim, que você chega, o cara tá lá de boa. É bom demais.
Mas eu lembro que eu já perdi muito show legal, tipo Elza Soares, né, Mato Grosso, porque eu estava com preguiça de sair de casa.
É, hoje em dia isso não vai mais acontecer.
Com certeza sim.
Gente, eu queria falar de uma música que é um fenômeno no fim do ano. Chega ali pro dia 28, pro dia 31 de dezembro, começa as postagens do...
Ano passado
eu morri.
Ah, sim.
Mas esse ano eu não morro.
Ano passado nem acabou ainda,
nem
gente.
Acabou.
Então,
peraí.
E tem aquela outra também, né? Antes do fim, eu quero desejar.
Ana, meus amigos.
É.
Ana, por coisas reais, né?
É, essa aí. O pessoal também posta muito.
Eu falei frescando, mas é que existe um caráter de esperança. Ele, numa virada de ano, numa possível virada de coisas, existe uma mudança. Uma mudança em breve vai acontecer, como em outras músicas, né? Era um cara que realmente acreditava que as coisas poderiam mudar, poderiam melhorar, né? Mais que mudar, melhorar, né?
Mas também tem uma dose de ironia muito grande, como tem em todas as letras dele, né? Aquela outra música que ele mate-me logo, às 3 eu tenho um compromisso, não posso faltar, né? Então me mata logo, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso e tal, né? Então quer dizer, a gente mata os outros o tempo todo e morre várias vezes. E, então ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E tem essa jogada aí com essas movimentações sempre. E uma dose de ironia que eu acho que é muito inteligente sempre nas letras dele, né?
Que é a vida. Também, né? O próprio movimento da vida aí, que ele vai mostrando que não é nada niilista, como tu já comentou no começo do programa, né?
Uhum.
Então, assim, eu morri esse ano, próximo ano eu não morro, eu sumi, mas eu voltei, né? Se vier me perguntar por onde andei, e vai aí, felicidade é uma arma quente. A própria música Galos, Noites e Quintais é uma música que fala muito desse movimento da vida.
E eu acho que tem uma dose de...
um saudosismo também em algumas canções dele, né?
Eu ia dizer brega, brega mesmo, mas eu gosto tanto do brega, né?
Mas o brega não é ruim.
O brega traz aquela sofrência, né? Que eu gosto também, né? Que traz a gente pra esse lugar de tomar uma cachaça aqui. E deixa eu sofrer, me deixa eu sofrer. Ainda mais nos tempos de hoje, que você tem essa obrigação de ser feliz.
O tempo
que é...
Era isso que eu ia comentar naquela hora.
Olha aí.
Era sobre essa positividade tóxica, né? Do atual, assim, né? Eu acho que figuras como ele, com a música dele, abraçam a tristeza e potencializam, como a Raquel falou mais cedo, assim, né? Transformar a tristeza em poesia, em música, em proposta de vida também, né?
Sim.
Eu acho que isso é o grande barato da música dele, na verdade.
Zé, quase todos os programas aqui tem três coisas que eu sempre falo. Eu sempre falo mal de Bolsonaro em todos os programas. Eu sempre falo algo contra o neoliberalismo e sempre algo contra essa positividade que é extremamente irritante, que é a parada mais coach, mais errada, mais totalmente que prejudica as pessoas hoje em dia. E aí eu cheguei no meu momento de falar contra o hashtag vai dar certo, que me irrita todos os dias e que eu não aguento entrar mais em um estabelecimento que tenha com essa porra dessa hashtag vai dar certo.
Dá certo pra quem?
Meu filho.
Tá dando certo pro grande empresariado e pro agro é pop, agro é tóxico, agro é tudo.
Meu Deus, que vai dar certo, gente. Tá tudo errado. Enquanto o povo não se tocar, não tem como a gente transformar isso. É complicado, né?
É tenso. Mas eu ia perguntar se vocês acham que a fama atrapalhou o Belchior e contribuiu para o sumiço dele. Eu acho que ele não tinha problema nenhum com com a fama, sem problema nenhum com o show, problema nenhum com ser reconhecido.
É, eu acho que o problema maior dele, assim, eu não vou nem chamar de problema, assim, porque eu não acho que é um problema, na verdade. É só uma percepção do que é importante, né? Assim, do que ele julga importante pra ele naquele momento. Eu acho que o caso dele não tem uma relação direta com essa coisa da fama. Eu acho que tem a ver com o modelo de sociedade, sim, as formas das relações interpessoais, assim, mais do que uma questão em relação à fama, que outros artistas, de fato, né, tiveram problemas com isso, assim. Eu acho que o incômodo dele era com outras coisas, assim, com outras dimensões da vida, que ele poderia ser famoso ou não, eu acho que ele teria talvez os mesmos incômodos, assim.
Sabe? Não, e na verdade ele pôde, em certo sentido, fazer uma coisa que talvez já tenha passado na cabeça de muitas pessoas. Tipo assim, quem nunca, né? Ah, eu queria jogar tudo pro alto e ir embora. Eu não sei se pra ele foi literalmente assim, claro que eu tô romantizando aqui a cena. Eu adorei aquela reportagem, uma época no Fantástico, ele abandonou o carro do shopping com tudo dentro e foi embora. Vocês lembram dessa reportagem?
No aeroporto, né?
Assim, a parada sensacionalista pra caramba. Mas assim, ele sendo um cara subversivo que foi, que ele era subversivo, não é à toa que ele canta sobre isso, né? Você nunca se adaptar plenamente, você tá sempre ali, né, na sua autenticidade. Ele fez o que ele quis. E isso é abrir mão de muita coisa também. Então não deve ter sido uma coisa fácil. E ele pôde, no sentido assim, se o cara tem uma carreira consolidada, se tem ali como viver e não precisar mais dar satisfação a ninguém sobre o que tá fazendo, pra mim, pelo menos particularmente, é melhor do que ganhar na loteria. Eu acredito que você viver fiel a si mesmo e poder fazer o que tá a fim de fazer é a melhor das liberdades.
É isso, no caso do Belchior, é colocar a própria filosofia, a própria poesia em prática, né?
O verdadeiro parresiasta, né?
E outra coisa, ele era um grande defensor da questão da América Latina. Então, quando ele deu o sumiço lá, ele foi pro Uruguai, passou tempos no Uruguai, tava planejando algo em espanhol.
Aí, ó.
Aí. É, esses aí estão mostrando aqui sua camisa do Uruguai. Como é um podcast, vocês não estão vendo, mas eu estou descrevendo.
Descrição aqui, ó.
E aí, ele ia defender isso, cara. Ele defendia a unidade da América Latina. Ia gravar discos em espanhol, tu tinha esse...
Gravou músicas.
Ele tinha esse projeto de regravar tudo dele em espanhol,
isso,
né?
Exato.
Agora, as reportagens da mídia escrota era falando, ele abandonou tudo no aeroporto, tem milhões em dívidas, abandonou os filhos, não paga pensão, assim, é sempre mostrando um outro lado, né? Não uma possibilidade de que, poxa, o cara pode ter sumido, porque realmente não se encaixou, não quis viver desse modo. Óbvio, como a Débora falou, que tem um sofrimento, né? Imagino que pros filhos, pra família, não deve ter sido fácil, e esse sumiço dele não deve ser uma coisa tão romantizada. Mas em alguma medida também a família pode ser que tenha entendido, né?
Sabe quando você entra nos sites e tem aquelas propagandas assim, ele perdeu tudo, veja como ele está agora, é isso.
Pra clicar, né?
Pra você clicar.
Ah, eu sou tão bocó, gente, eu caio em tudo disso, eu clico na hora, assim, que eu não me aguento de quer saber. E nunca diz nada, você clicar lá é só vírus, né? Mas é, eu acho que tem essa subversão nele que ele conseguiu colocar numa prática, né? Tem pessoas que falavam que isso era uma estratégia pra ele voltar, não sei o quê, já ouvi coisas desse tipo.
Eu vi o pessoal culpando a companheira dele, né? Todo mundo dizendo, ah, é a mulher, ele, quando ele começou, sempre tem que cair a culpa pra mulher, né? E aí a mulher foi e convenceu ele e tal, gente, e ela vivia com um cara que abandonou tudo e viveram muito por ajuda de amigo, né? Então, será?
É, gente, ele já falava isso desde sempre, que ele ia fazer isso nas músicas dele.
Sim.
Como é que pode ter sido ela que convenceu ele a fazer isso?
Sim.
Sabe? Não tem sentido.
A influência maléfica da mulher.
Ah, gente, mas é porque na forma como a nossa sociedade vive, a forma regular, assim, da classe média, que ele fez é inadmissível, né? Porque você tem que viver é pro consumo, você tem que viver é pra pagar boleto, né? Você tem que viver é pra ser aquela pessoa escrava que só espera um final de semana, que só espera as férias pra descansar e tal. Então qualquer pessoa, gente, não precisa fazer como ele fez, não. Mas qualquer um de nós que abrir mão desse padrão vai ser criticado socialmente. socialmente, porque não tá dentro do que a normatividade coloca como padrão de vida, né? Então, eu acho tudo isso uma polêmica que, assim, hoje em dia até favorece, né? Porque a gente acaba falando dele de todo jeito.
É, mas a gente ouve ele, né? Diferente, por exemplo, hoje em dia o Thiago York sumiu de novo e pouca gente fala. Enfim.
Quem é Thiago York?
Não vai ter programa dele.
Ele foi morar lá em York?
Ele voltou, ele sumiu, ele tava tipo no auge da fama no mundo indie brasileiro. Tava lá no auge da fama e aí achou que não tava conseguindo fazer o que queria e levar a arte dele como ele queria, sumiu. Aí voltou depois de um ano, gravou um álbum visual, inclusive muito bonito o álbum visual que ele gravou.
Uhum.
E depois teve uma treta com as meninas do Ana Vitória por conta de uma música.
Ah, eu soube disso. Tava brincando, eu sei quem é ele.
É, e aí ele culpou o empresário das meninas, que era antes empresário dele, teve uma treta e agora ele sumiu de novo, mas não...
Mas não é um pessoal todo bonitinho, fazer amor, não é uma galera
Né? Ele era bem gratiluz, mas eu acho que ele resolveu que... Ele entendeu que essa gratiluz era muito tóxica e aí foi embora, tipo, sumiu.
Eu tenho uma teoria.
Sumiu de novo.
Gratidão.
Eu tenho uma teoria. Todo mundo que encontrava ele dizia, eu amei te ver. Aí ele sumiu.
Nossa.
Que é pra ninguém falar mais isso.
Ai, sim.
Cara, pra você ter ideia, essa música dele... Furou as bolhas, como se diz. Tem um carinha que passa aqui na rua. Essa galera da rua, assim, sabe? Ele passa cantando essa música, cara. Eu amei te ver. Eu amei ele cantando aqui na rua.
Mas eu acho que ela furou porque teve toda a treta da Marquezine gravando o clipe com ele. E parece que a Marquezine e a Isabelle Drummond são tretadas. E aí a Isabelle Drummond foi e terminou o relacionamento com ele. Né? Nada como assistir Léo Dias.
Não, gente, vocês estão acompanhando. Esse agora virou o programa Thiago York agora.
Não, mas aí eu quero chegar no ponto seguinte. São sumiços diferentes realmente, porque o Belchior a gente sabe, né? E eu acho até que se o Belchior tivesse sumido porque não soube lidar com a fama, que foi a minha pergunta, provavelmente hoje ele teria feito a mesma coisa, mas não é o caso. Ele sumiu porque realmente é um não se sentir adequado e nunca reverenciar esse sistema. Então, não tinha que Belchior ia estar aí nessa sociedade de consumo, gratiluz, mais fundas.
Sabe o que é que interessava mesmo, Belchior? Amar e mudar as coisas.
É verdade.
Todo mundo aqui, cada linha do Belchior.
Totalmente.
É, a gente nem falou da treta com o Fagner.
A gente já falou mal do Fagner.
Belchior deu murro no Fagner.
É,
a treta foi essa.
Deu murro mesmo?
Foi. Eu sei que ele disse que o Fagner deixou as velas do Mucuripe totalmente cagada. Não com essas palavras, mas ele, uma das coisas é em relação à música das velas do Mucuripe, que ele detestou o que o Fagner fez.
É mesmo.
Enfim, gente, não. O Fagner, né? A gente podia ter falado da parceria dele com o Ednardo, com a Melinha, aquele disco bacana.
Mas a gente gosta da treta, né? Todo mundo prefere falar das coisas
das tretas,
de treta.
Sem problema. Ele teve treta, vamos lá, enumerar as tretas.
Dá mais ibope.
Teve treta com o Fagner, com o Raul.
Com o Caetano, com a sociedade.
Com o dono do estacionamento do aeroporto.
Do aeroporto, mas essa foi a melhor, gente, porque ocupar uma vaga no estacionamento aqui do aeroporto tá certíssimo, é o estacionamento mais caro do universo, que você tem que pagar e você vai pegar alguém, bota o carro no estacionamento, parou 10 minutos lá, você vai pagar R$20.
Tranquilo.
É ridículo. Eu queria ter um carro pra deixar lá, só pra dar prejuízo. E nem coberto é o estacionamento, gente. Só pra vocês terem noção. No sol quente do Ceará.
Tanto foi assim que ele deixou o carro lá e voou mesmo com medo de avião.
Gente, vocês acham que a Elisa Regina foi quem realmente lançou o...
O Bel.
E aí, Fred, tu fez a pesquisa...
É porque o Belchior ganhou esse festival em 71, né? E em 72, ela gravou Mucuripe.
Não foi como os nossos pais, não? A primeira. A outra que não pesquisa as coisas direito pra fazer o programa.
A primeira que ela gravou dele foi Mucuripe. E aí ele só foi lançar o primeiro álbum em 74. Com o título Belchior mesmo, né? Primeiro álbum realmente cantando. Mas foi aquele de 76...
Alucinação.
Que é o revolucionário, né? Que é um
todas
álbum
as músicas impecável. Desse álbum são estouradas, assim. Todas são.
É, esses dois, o seguinte também, né? O Coração Selvagem também.
Uma coisa bem interessante dos álbuns é que de vez em quando ele fica regravando as músicas. E aí Tem vários álbuns que tem as mesmas músicas.
Sim.
É igual o Zizek aqui, que a Débora estuda, que todos os livros ele tem os mesmos parágrafos. Assim.
É. Ele dá uma colagem também.
Ótimo. Vai pro Lattes.
Vai,
muda só o título.
Oh, meu Deus.
É, eu acho ainda que Belchior ele foi muito pouco reconhecido e é até hoje muito pouco reconhecido na grande mídia. Não sei se para o bem ou para o mal.
Ah, eu não sei. Eu não sei se o círculo que eu convivo, mesmo de outras bolhas, muita gente realmente curte Belchior. Pessoas muito diversas, pessoas de todas as idades.
Tem algumas bolhas aí que eu convivo que tive que apresentar Belchior. E não é bolha que ouve sertanejo universitário.
É normal, porque Belchior, em outros tempos, era um cara que tinha música em novela, né? Por exemplo. A gente sabe que o fenômeno de novela é uma das coisas que mais fazem uma música propagar. Houve um tempo que ele era um dos artistas mais importantes do Brasil, né?
Sim, sim.
Em termos de...
De beleza. Ele era galã. Mercado...
É.
Sim.
Passando os tapalhões.
Passando os tapalhões. Esse é o critério. Então, o que, é que vocês trouxeram aí pra complementar nosso papo, pra galera entender mais sobre Belchior, sobre qualquer outra coisa que a gente falou aqui?
É Belchior, o assunto é Belchior ainda, né?
Nas pode ser a indicação do Thiago York, o que você quiser.
Não, mas hoje foi o episódio que a gente menos desviou do assunto.
Foi pra tu ver.
Foi, né? Nossa, eu amei te ver, cara, amei. Vou fazer um mini jabá agora,
sim,
só pra dizer que eu cantei uma música do Belchior no meu show, a comentários a respeito de John, e tem essa versão no YouTube, dá pra vocês encontrarem lá eu cantando essa música.
Gostei.
Oi, maravilha.
Sim. Eu tenho uma indicação de um artigo que tá no Outras Palavras, que foi escrito quando o Belchior morreu, pelo Fran Lavina, que é Belchior, um de nós. Acho que vai dar pra quem lê entender um pouquinho mais do Belchior e o que foi esse sentimento de luto coletivo. E tem uma versão da música dele que eu ouvi há pouco tempo, que é a música Hora do Almoço, cantada pelas As Baías e a Cozinha Mineira, que é, assim, depois do Belchior cantando, pra mim é a melhor interpretação dessa música. Então, recomendo que ouçam As Baías e a Cozinha Mineira na Hora do Almoço.
É massa.
Gente, eu tô aqui colando, mas eu não tô encontrando o nome de um livro, que é inclusive de um filósofo analisando algumas músicas, 5 canções do Belchior. A gente tava lendo, fazendo algumas pesquisas e achei interessantíssimo. Eu não li o livro, mas eu ia deixar essa indicação pra vocês, porque me pareceu assim, bem, bem legal. Esse artigo do Franto mandou, eu li, o Raquel, muito legal também, muito bom. Ah, tá aqui, ó. É Sujeito de Sorte, o nome do livro. É do Abá Andrade. É Belchior e a Filosofia Como o Diabo Gosta. É muito, parece muito interessante. Eu tô já aqui paquerando com esse livro, porque realmente parece muito bacana e já fica a indicação pra vocês. E a outra indicação mais básica de todas, escutem Belchior, gente. Escutem. Tomando uma... Se não gosta de uma cachaça, pode tomar uma cervejinha que dá certo também, ali, ó. Esquece da vida, se não chega a morte ou coisa parecida. E fica ali escutando, relaxando, que não tem coisa melhor, não.
A minha indicação é, na verdade, que vocês escutem artistas cearenses. E aí eu posso indicar um especificamente, que é meu amigo Zéz.
Aê!
Lançou recentemente aí, clipe novo. Vai ser um single aí. Dizendo ele que tá compondo as coisas, não sei direito.
Eu tô roubando, cara. Tá roubando. Tô pegando as coisas antigas aí que ninguém conhece. Tô lançando como se fossem minhas, assim.
Não tá roubando, tá ressignificando. Vai rodar, sim, uma palavra.
Exatamente.
Ou outra.
Então a minha indicação é, na verdade, já puxando aí para o nosso quadro Faz Teu Nome, Zé. Manda aí, tem um jabá, conta aí tua história e o teu futuro.
Em 30 segundos.
A história não, porque o passado é a roupa naquele esquema, né?
É, cara, não vou falar de passado.
Deixamos
não.
De coisa, cuidemos da vida, conta aí, então pra frente.
É, vou então divulgar, né, o que eu tô fazendo agora. Esse ano eu sou uma pessoa antiga, né, então eu costumo lançar discos, mas esse ano eu decidi não lançar disco, decidi lançar singles, que é o que tá rolando mais no momento, né. Então, esse ano eu tô trabalhando nessa perspectiva. Eu lancei um single em janeiro de uma música chamada Vai Ter Carnaval. Aí eu lancei mais recentemente uma música chamada Menino Velho. E E tô preparando agora pra julho o lançamento de uma música chamada Fevereiro. É uma canção minha, mas que eu vou cantar com a Luísa Nobel, que é uma amiga cantora daqui também, cearense. Uhum. E a gente vai lançar agora em julho a música chamada Fevereiro.
Olha, Zé, é toda errada. Vai lançar em julho, no fevereiro.
Por isso que ninguém ouve, cara. Perde o time.
Em janeiro, ele lançou Vai Ter Carnaval. Olha que fake news.
Não é.
Não, mas olha, o clipe é tão maravilhoso, gente, que você se sente no carnaval mesmo. Teve carnaval aqui em casa por causa do seu clipe.
Teve carnaval dentro da gente, no nosso coração.
Ah, que ótimo. É, mas a música fala sobre esse carnaval pessoal, individual e tal, e acho que quem ouvir vai se identificar também aí.
Teve carnaval no nosso coração selvagem.
Com pressa de viver.
Ah, eu quero só divulgar uma outra coisa em relação ao meu trabalho, que é uma coisa que eu acabo não falando muito, mas eu também sou ator e eu tô participando de um processo que eu tô montando um espetáculo que vai discutir vários assuntos, dentre ele o racismo, vai discutir questão de gênero, a questão da empregada doméstica, enfim, um monte de assuntos a partir do conto do Edgar Allan Poe, O Gato Preto, e a gente tem alguns textos meus também, enfim, é o texto dele é base, né, pro nosso, que aí a gente fez uma tradução pro nosso espetáculo também. E quem quiser acompanhar esse processo também, além da minha rede social, pode acompanhar no coletivo Trama de Gato, que é um coletivo que eu faço parte, que tá sendo esse processo de montagem. E que a gente espera estrear ano que vem.
Muito massa.
Tu só não falou qual é a tua rede social e não falou daquele lance das entrevistas no YouTube.
Minha rede social no Instagram é Zez_música e no meu canal do YouTube, que deve ser alguma coisa Zez Oficial, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo.
Eu vou deixar tudo na descrição do episódio, gente.
Massa. Tem uma série de entrevistas, né, que eu faço com artistas, não só cearenses, mas que moram no Ceará. A maioria, eu fui vendo que nem são cearenses, a maioria mora aqui no Ceará, mas não é daqui necessariamente. E já tem umas 6 ou 7 entrevistas, um programa que chama Palavras Cruzadas, e que eu tô entrevistando essa galera massa daqui, trocando, enfim, falando sobre música e sobre a vida.
Muito bom, cara. Isso é importantíssimo.
Que massa. Um artista multimeios.
Pois é, cara. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Faz tempo que a gente queria gravar contigo. Obrigado a vocês que estão aí ouvindo a gente. Escutem Belchior. Alimentem esse seu coração selvagem. Tenham pressa de viver, porque senão chega a morte e aquela coisa toda. É isso, gente. Obrigado. Beijão. Tchau, 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 tchau.
Valeu, Zé. Beijo, gente.
Valeu, gente. Obrigado. Valeu.
Tchau, pessoal. Tchau, Zé. Valeu.
Tchau, tchau.